E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, Rádio USP Ribeirão Preto. Estamos juntos até às 9 da manhã com as principais notícias do dia. Vamos para o próximo assunto. Pesquisa avalia como as pessoas lidaram com a prática de atividade física no período de medidas restritivas da pandemia de Covid-19. A gente se lembra bem, né, da mudança de rotina que todos tivemos. E eu converso sobre o assunto com a Alessandra Xavier Bueno, que é doutora em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, é nossa convidada. Como e quando essa pesquisa, Alessandra, foi feita? Conta um pouquinho para a gente os detalhes do método.
Eu, como várias doutorandas na época da pandemia, né, tivemos que fazer adaptações do projeto. Então, eu tinha muito interesse em estudar algumas relações sobre corpo, cidade, saúde. E tinha esse tópico da atividade física, obviamente, como central, mas nos espaços públicos da cidade. E aí chegou a pandemia. E o que aconteceu é que eu tive que rever algumas coisas. Essa pesquisa ela continuou sendo com moradores de São Paulo, do centro da região central ali de São Paulo, que era também no início o projeto de qualificação. Só que com a pandemia, a melhor coisa que poderia ser feita naquele momento, né, para poder seguir com o doutorado, seguir naquele momento difícil que a gente estava passando, era colocar a pandemia para dentro da pesquisa. O projeto, né, foi modificado durante o ano de 2020, ficando pronto, na verdade, em 2021. E eu me deparei com essa estratégia de fazer uma pesquisa online, já que todo mundo precisou fazer, pelo menos quem trabalhava com entrevistas, quem trabalhava com conversas com as pessoas, precisou fazer pelo computador. A gente pensou numa metodologia em que pudesse tentar entender a experiência das pessoas durante a pandemia, especificamente sobre o tópico da atividade física, mas um desafio que eu sempre tive nesses anos de pensar as pesquisas qualitativas em saúde é como eu posso fazer com que as pessoas falem das suas experiências em profundidade. Quando a gente está presencialmente, eu acredito que seja um pouco mais fácil, porque a gente consegue abrir alguns leques, né? Consegue também colocar essa coisa da presença na pesquisa, que é muito importante, e de repente pelo computador, como eu poderia fazer? Então, a gente, além das entrevistas, além de algumas estratégias de entrevista, a gente também usou métodos visuais, com fotografia. Eu aprendi, por exemplo, algumas linguagens de redes sociais, porque os nossos participantes, eles foram convidados a participar da pesquisa a partir do Facebook, de um grupo de Facebook que eram de moradores da região central, onde eu entrei em 2019, no meu projeto anterior, para poder verificar quais práticas corporais e práticas de atividade física estavam acontecendo naquela região que eu queria estudar. E eu já estava naquele grupo. Aquele grupo, na época, tinha 11 mil participantes. E eu rastreava algumas atividades por ali, e foi lá que eu convidei os meus participantes.
E a partir, então, desse esquema que você montou, desse método de pesquisa, que perguntas foram feitas e entender um pouquinho quais foram os principais aspectos que surgiram desse retorno que você teve das pessoas. Foram aspectos relacionados diretamente ao que você queria descobrir? Surgiu muito mais sobre esse momento tão atípico que todos vivemos? Quer dizer, como as pessoas faziam, né, suas atividades físicas, as que já tinham, enfim, o que querem entender um pouquinho também o que é que surgiu dessa troca de informações.
A pergunta de pesquisa que disparava a conversa que eu tinha com os participantes que responderam a esse meu convite era absurdamente aberta e era proposital, porque num momento tão particular como a pandemia, o que a gente estava vivendo, eu me inspirei num texto da Eliane Brum, em que ela falava que no trabalho de Altamira ela queria ver qual o ponto de partida que as pessoas começavam a contar suas histórias. Então, isso fez parte da metodologia também, poder fazer uma pergunta aberta para entender qual era o ponto de partida que as pessoas começavam a responder. Essa pergunta dizia: o que que aconteceu com você de março de 2020 para cá? Imagina quantas coisas as pessoas poderiam contar. Então, espontaneamente, elas foram trazendo várias questões, vários pontos, várias histórias, e para mim era muito importante escutar essas histórias para depois, na análise, poder fazer conexões. E conforme os assuntos iam surgindo, obviamente, depois de um tempo, eu iria para a pergunta direcionada da atividade física. Questões relacionadas ao trabalho e relacionadas à saúde mental foi o que mais apareceu. A coisa do trabalho realmente pegou pesado para as pessoas, porque imagina, do dia para a noite elas tiveram que trabalhar de casa E muitas dessas pessoas não tinham condições nenhuma de fazer esse trabalho de dentro de casa, desde por causa da rotina da família, as crianças também em casa, enfim, a gente sabe, muitas pessoas viveram todos esses transtornos, mas o fato é que eu acho que o contexto todo da pandemia e essas dificuldades que fazem parte da vida, né, levaram realmente as pessoas a identificarem em si mesmo sintomas de saúde mental abalada. Bom, e daí para diante, conversando com elas e chegando nos assuntos de atividade física e tentando refazer essas relações, deu para entender um pouco se as pessoas pensavam em atividade física para a saúde por causa da pandemia, se aquele assunto já estava na vida delas e não mudou nada, ou se mudou completamente, né? E o que acontece é que a maioria das pessoas faziam atividade física, das pessoas que responderam o meu chamado, né? Só que muitas delas pararam no meio da pandemia, não conseguiram seguir uma rotina, outras não seguiam rotina e começaram a seguir uma rotina de exercício. O mais interessante é que essa questão de saúde mental, quando elas contavam as suas histórias de experienciar esse momento, essas questões de saúde mental, elas podem ser diretamente relacionadas ao começar a fazer atividade física ou ao deixar de fazer atividade física. Então, eu brinco em certo momento assim, será que essas questões de saúde mental, elas promovem a atividade física ou é a atividade física que promove uma melhora na saúde mental? Porque, na verdade, tem um caminho de duas mãos aí, né? Isso depende muito do que a pessoa está vivendo, de como ela está vivendo a vida. E a gente precisa lembrar, eu converso um pouco, eu digo converso porque o meu texto eu acho que ele é muito interessante para os momentos que a gente está vivendo hoje em dia, onde tem um direcionamento da questão da atividade física muito para uma quantidade de exercício que a gente precisa fazer por dia, e às vezes as pessoas, na verdade, não é porque elas não querem, né? Elas não conseguem, ou elas não têm uma estrutura na vida que permite seguir, por exemplo, as orientações de atividade física da Organização Mundial de Saúde. Então, a saúde mental é algo que pode propiciar ou pode bloquear a vontade que a pessoa tem de se engajar em exercício físico.
E a partir disso que você percebeu, queria que você contasse um pouco, você já falou de algumas dessas constatações, né, a partir dos dados levantados, quer dizer, não é só uma questão de querer fazer, são as dificuldades enfrentadas. Naquele momento, alguns problemas surgiram, né, estávamos isolados. Será que essa experiência mudou um pouco a visão que as pessoas têm da atividade física? Enfim, essas e outras constatações eu gostaria que você contasse para a gente.
Eu não tenho como afirmar se essa experiência da pandemia mudou a relação com a atividade física, mas eu consigo afirmar, a partir do que das pessoas que eu ouvi, é que a história de movimento corporal ao longo da vida influencia nessa tomada de decisão. Alguns estudos que a gente conhece, inclusive no Brasil tem um estudo muito famoso sobre como as pessoas, como as crianças que são ativas fisicamente, né, se elas viram adultos ativos ou não, e parece que não existe uma relação direta sobre isso, mas as pessoas que eu escutei, quando elas conseguiam se manter na rotina de atividade física durante a pandemia, que já tinham antes, né? Ou elas começam uma rotina de atividade física por motivos de saúde, enfim, porque precisa se cuidar em relação ao vírus, etc. Elas têm detalhes interessantes na experiência corporal de movimento ao longo da vida, ou seja, se aquilo faz sentido para elas, se aquilo tem alguma conexão com outros momentos em que ela passou e que agora retomam com força, onde ela sabe que ela precisa ou ela precisa manter, tem essa relação, né? Então, assim, é muito mais com a história de corporal de movimento ao longo da vida do que outros aspectos. Eu venho trazendo na tese uma discussão sobre a questão política da atividade física relacionada à vida, relacionada aos desafios que ela enfrenta, e como isso, na verdade, interfere para essa tomada de decisão, né? É uma das coisas que eu levantei para a discussão, inclusive depois de política pública. Porque no momento em que a gente pensa nesses vários elementos que compõem a vida dos indivíduos, e esses elementos interferem ou não na adesão de um programa de atividade física, e eles têm a ver muito mais com sentidos e significados que aquela atividade física tem para a vida, muda um pouco o olhar sobre uma política pública que é incentivada só, por exemplo, para a quantidade de exercício, ou talvez para uma ideia que eu vou chamar aqui, uma ideia fitness, né? Que é aquela, aquele exercício de academia, aquele exercício onde as pessoas ou estão em aulas de ginástica ou estão em salas de musculação, né? Algumas coisas são direcionadas para poder pensar a atividade física numa característica mais política.
Inclusive, quero aproveitar então e pegar esse gancho teu da política para a gente começar a concluir a nossa conversa, Alessandra, que é justamente entender um pouco a atividade física de uma forma mais ampla. Está claro que tem um aspecto relevante para a qualidade de saúde física e mental das pessoas, né? Durante a pandemia ou fora dessa rotina, enfim, no nosso dia a dia, você acha que a atividade física é uma questão de política pública de saúde? Enfim, alguma sugestão para a gente concluir?
Então, Roxane, eu acho que nós temos políticas públicas de saúde em atividade física. Nos últimos anos, esses tópicos cresceram demais dentro das pastas do Ministério da Saúde, por exemplo, isso é fantástico. Essa semana mesmo foi publicado um retorno das equipes multiprofissionais, né, de uma forma de organização onde inclui, por exemplo, professores de educação física e outros profissionais, né, não é restrito, mas nós temos alguns desafios ainda. Por exemplo, pensando na pesquisa que eu fiz, e eu discuto isso brevemente, assim, talvez outros momentos de pandemia, esperamos que não, mas talvez outros momentos de pandemia surjam, inclusive talvez algum tipo de lockdown, eu não sei se dá para chamar assim, mas por exemplo pela emergência climática, a gente não sabe, né, se daqui a pouco por algum motivo a gente precisa ficar restrito às nossas casas novamente, e precisa entender como é que a gente dá conta dessas questões de promoção da saúde também nesses momentos. Então acho que políticas públicas ainda não pensaram sobre isso. A gente tem algumas experiências ao longo do Brasil que foram feitos, grupos de atividade física à distância, na janela dos condomínios, coisas assim. Mas a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso, porque uma coisa, a gente não tem dúvida. Ninguém tem dúvida de que a atividade física faz bem, de que bom se todo mundo pudesse fazer, né, ter uma rotina de exercícios. Mas que bom também se as pessoas pudessem ter espaços na cidade para fazer isso, acesso à atividade física orientada, acesso a equipamentos públicos que realmente promovam esse exercício físico regular, e também a vida do trabalho, né? E esse tempo que é possível de fazer exercícios, enfim, porque a gente sabe que tem pessoas que não conseguem por causa do transporte, passam horas no trabalho, depois mais horas de transporte de volta para casa, tem ainda uma casa para cuidar, precisa um pouco ampliar essa possibilidade. A gente tem possibilidade de fazer isso, as políticas já indicam isso, mas também precisa pensar em como os gestores vão colocar isso como agenda dos planos municipais de saúde e como a perspectiva dos profissionais que estão atuando na área também para pensar a atividade física como algo que faz parte da política da vida das pessoas. Então, assim, são algumas sugestões que desdobram a partir da tese para poder pensar, e a gente vai continuar pensando no futuro isso, né?
Eu quero agradecer muitíssimo a participação da Alessandra Xavier Bueno, que é doutora em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, autora dessa pesquisa. Quero agradecer muito você compartilhar essas informações aqui com o nosso ouvinte.
Obrigada a você, Roxane, obrigada pelo convite, obrigada aos ouvintes, espero que as possibilidades de apoiar mais conhecimento nessa área seja ampla e mais pesquisadores possam também escutar as histórias das experiências das pessoas acerca da atividade física. Obrigada.